בעזרת השם, דף י"ב, תתעדו לתמורה עולה, פסוע בבינת נובו דף שלום עליכם. סתמוס דף י"א עמוד ב', נא פירוש מלין הבא מיני אביי מרב יוסף. פירונתו אביי פרב יוסף וסיגינג'. הישלמים ובלדה חולין. סיגינג'ה כזו, הפסוע צ'ינה ומה פמיה גרבידה, פרזים ומה וקה גרבידה, ילה סנצ'פיקו סו הפמיה. ידיס כי נאו יסא סנצ'פיקנדו פטו. ופטו הלייקו. Qual é a questão? O Shchatá Bifnim, a pessoa pegou essa fêmea, que é o sacrifício, com o feto laico e abateu essa fêmea dentro do Beit HaMikdash. Qual é a pergunta? Mal, lemanda marvola de Kudashim be'avayatá lene Kudashim, mi have chulin ba'azara. A questão é a seguinte, é proibido abater um animal laico dentro do Beit HaMikdash. Chulin ba'azara. Aqui, se a pessoa vai abater a fêmea grávida, o feto é laico. Talvez isso também é proibido por Hulim Bazara. Porque a gente viu no tratado de Hulim, o conceito de Berpacuá. Ou seja, que a pessoa que ele abate uma fêmea grávida, o abate da mãe serve para o feto também. É permitido comer o feto sem fazer shritá. Então, a pessoa pega a fêmea, que é um sacrifício, com o feto laico, e abate a fêmea dentro do Beit HaMikdash. Esse abate serve para o feto, assim como serve para a mãe. Então, talvez, isso é proibido por Hulim Bazara estar abatendo um animal laico dentro do Beit HaMikdash, porque mesmo que a mãe é um sacrifício, o feto não. Ou não, talvez, nesse caso, não é proibido por Hulim Bazara. Então... Essa é a pergunta. Amalei, respondeu Rav Yosef, Mi karila bei kirchak mimcha makom vezavarta. Fala Rav Yosef, essa proibição de abater um animal laico dentro do Beit HaMikdash se aprende nesse pasuk. O pasuk diz que se a pessoa ele tem um animal laico que ele abata fora do Beit HaMikdash. Mas nesse caso, a fêmea é um sacrifício, o feto não. Ele não tem como abater o feto fora do Beit HaMikdash, porque o feto não nasceu ainda. E se ele vai abater a fêmea fora do Beit HaMikdash, ele está abatendo um sacrifício fora do Beit HaMikdash. A fêmea, a mãe, é um sacrifício. Então, nesse caso, eu falei a você, a pessoa não tem a possibilidade de abater o feto fora do Beit HaMikdash. Então, se ele abate a mãe dentro, grávida, mesmo que o abate serve para o feto, ele não transgrediu nenhuma proibição. A proibição é quando a pessoa tem a possibilidade de abater o animal laico fora do Beit HaMikdash, ele abateu dentro, aí ele pecou Hulim Bazara. Mas nesse caso, ele não tem essa possibilidade, então não tem proibição. Baminei, Abai Merav Yosef. Pergunta Abai Merav Yosef, mais uma pergunta. E Hulim Vevladash Lamin. A pessoa pega uma fêmea grávida, e santifica só o feto, não santificou a fêmea. O Shchatá Bachutz, ele abateu essa fêmea fora do Beit HaMikdash. Então, qual é a questão? Mal, mi mechayev alei mishum Shchutei Chutz. Talvez ele pecou o pecado de Shchutei Chutz, de sacrificar um sacrifício fora do Beit HaMikdash. Ele abateu a fêmea laica fora do Beit HaMikdash. O feto foi santificado como sacrifício. Ele abateu a fêmea, o abate da fêmea serve para o feto também, e o feto é um sacrifício, isso aconteceu fora do Beit HaMikdash. Proibição de abater é um sacrifício fora, aparentemente, os chuterrutz, olô. Mas pergunta Abai, talvez não tenha proibição nesse caso. Amalei respondeu a Yosef, Mikarina beveviyum lashem. Para Yosef, o que diz o Passuco? Traga o sacrifício para ser sacrificado dentro do Beit HaMikdash, para ser abatido dentro. Uma situação que a pessoa pega um sacrifício desses e abate fora, ele pecou Shchutei Chutz. Mas no nosso caso, a pessoa não tem como trazer esse animal para dentro do Beit HaMikdash para abater e sacrificar. Porque a mãe, que está grávida, é um animal laico. Só o feto é santificado. Como é que ele vai abater esse feto dentro do Beit HaMikdash? O feto não nasceu ainda. E abater a mãe dentro do Beit HaMikdash seria proibido porque a mãe é laica. Seria Hulim Bazara. Então, fala você, nesse caso não tem proibição, uma vez que ele não tem a possibilidade de abater o feto dentro do Beit HaMikdash, se ele abateu a mãe fora, grávida, mesmo que o abate serve para o feto, não é Shchutei Chutz. Lishna Rina, uma outra versão do que você explicou. Para Yosef, somente um animal santificado para o sacrifício, que pode ser abatido dentro do Beit HaMikdash e foi abatido fora, nesse caso isso é proibido por Shuhdehut. Mas nesse caso que a gente falou antes, da fêmea laica grávida com o feto do sacrifício, o feto santificado, não é possível sacrificar esse feto. Então se ele foi abatido fora, não tem problema. Ou seja, se foi abatido fora através do abate da mãe. Se o feto nasce, então tem que ser sacrificado dentro. Mas tentem falar a Mishnah. Era Meduma, Medamea, era Lefi Reshbon. Agora a Mishnah traz várias leis de passagem da Mishnah passada que trouxe algo parecido. E depois vamos conectar a lei da Tmura. A Mishnah começa tratando da lei da Truma, a oferenda do Kohen. A gente sabe, a pessoa colhe a safra dele, tem que separar uma oferenda para o Kohen, a Truma. E fala a Mishnah, Ena meduma, medamea, erlefi reshbon. Pela Torá, existe a lei de Bitur Berov, que a maioria da mistura cancela uma minoria. Pela Torá, se temos uma quantia permitida, por exemplo, um cozido de carne, e caiu dentro desse cozido de carne leite. Mas o leite é só a minoria. Então, pela Torá, o leite, por ser só minoria, se cancela, Bitur Berov. Mas os sábios decretaram, em alguns casos, que o cancelamento não funciona assim. No caso da Trumá, a oferenda do Kohen, os sábios decretaram que a Trumá só se cancela dentro de 100. Se a proporção é 100 vezes laico, 100 vezes rolim para uma vez Trumá, a Trumá se cancela. Mas se a proporção é de 99 para 1, não se cancela. Ou menos. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma maçã de Trumá, se essa maçã se mistura com 100 maçãs laicas, a maçã de Trumá se cancela. A proporção é de 100 para 1. Mas se mistura com 99 maçãs laicas, ou menos, não se cancela. Fala-me, então, o que acontece nesse caso? Vamos seguir isso. Uma maçã de Trumá se misturou com 99 maçãs laicas. Tudo é proibido. Temos 100 maçãs proibidas. Cai mais uma maçã laica lá na mistura. Como é que fica a lei? Fala a Mishnah. Vamos seguir a proporção. A proporção até agora é de uma maçã de Trumá para 99 maçãs laicas. Agora é para 100, porque caiu mais uma maçã laica. Então a maçã de Trumá se cancelou. O que a Mishnah veio dizer é que, mesmo que a gente falou antes, que uma vez que tem uma maçã de Trumá para 99 laicas, tudo é proibido, não é considerado que agora temos todas essas maçãs de Trumá. Não é isso, fala a Mishnah. Temos uma maçã de Trumá, que proíbe a mistura inteira. Mas se temos mais uma maçã laica que cai lá, agora temos 100 para 1, a maçã de Trumá se cancelou. Vamos ver na Gemara mais. Vena mechumatz mechametz ela lefi reshbon. Também com relação a Trumá. Se fermento de Trumá fermenta uma massa, toda essa massa é proibida para um não Kohen. Mesmo que tenha um pouquinho de fermento, fermentou a massa inteira, uma vez que a Trumá influenciou a massa inteira, então só o Kohen pode comer. O que acontece se um pedaço dessa massa se mistura com outra massa? Fala, Mishnah, não diga que esse pedaço é como se fosse Trumá. Todo esse pedaço é de Trumá e precisaremos de 100 vezes mais da outra massa para cancelar esse pedaço. Não diga isso. Fala Mishnah, se esse pedaço que foi fermentado com Trumá tem o poder de fermentar também essa segunda massa, então realmente essa massa é proibida para um não Kohen. É considerado, tem a lei da Trumá, somente o Kohen pode comer. Mas se um pedaço da primeira massa se misturou com uma segunda massa e não tem fermento suficiente de Trumá lá para fermentar a massa inteira, essa massa é permitida para um não Kohen também. Estou explicando melhor. Fermento de Trumá fermentou a primeira massa. Toda essa massa só pode ser comida pelo Kohen. Digamos, 1 quilo dessa primeira massa se misturou com uma segunda massa não fermentada. Fala Mishnah, não diga que esse quilo é como se fosse 1 quilo de Trumá e precisaríamos de 100 quilos da segunda massa laica para cancelar esse quilo. Não. Continuamos com o raciocínio de antes. Se esse quilo da primeira massa Tem fermento de trumá suficiente para fermentar a segunda massa. Então toda essa massa também é proibida para um não-coer como a primeira. Se não tem fermento suficiente para fermentar a segunda massa, o não-coer pode comer a segunda massa. Vamos ver na Gemara melhor essa lei do mikve. Vamos explicar melhor. Vem meihatat, ou sim meihatat, era imatan efer. A lei do também met. A pessoa que encostou num falecido, por exemplo, ou se impurificou em presença do falecido de outra forma, tem que passar por um processo de purificação de 7 dias. Como a gente sabe, no terceiro e no sétimo dia desses 7 dias, a pessoa impura tem que receber a zaat meihatat, o espirro da água da purificação, água da fonte com cinzas da vaca vermelha da Paraduma. Fala Mishnah, essa água só é a água da purificação, só é chamada de meihatat, se primeiro a água foi colocada no utensílio e em cima as cinzas. Se as cinzas foram colocadas primeiro e depois a água, não é meihatat. Não sei porquê. Vem betapras ou sim betapras, outra lei do agora do outro assunto, betapras. O caso aqui é que a pessoa tem o seu campo e tinha um cadáver enterrado lá. Ele não sabia. Ele arou o campo inteiro dele. Existe uma suspeita que o instrumento de arado triturou o cadáver e espalhou os pedaços do cadáver, os ossos, pelo campo. Então, os sábios decretaram que 50 metros em volta de onde o cadáver foi encontrado, onde o cadáver estava, 50 metros em volta, estão impuros e presos do falecido. Tinha uma suspeita que tem lá um osso do falecido, onde a pessoa encostou, a pessoa carregou, e ele se impurificou. Então, esses 50 metros em volta de onde o falecido estava, estão impuros por Betapras. Se vem um empregado, ele vai arar esse campo e o outro campo, por exemplo, campo vizinho também. Ele pegou lá um instrumento de arado, e ele arou os dois campos, um depois do outro. O arado passou pelo Betapras e foi para até o outro campo. Fala a Mishnah, o outro campo não se tornou um Betapras por causa disso. Mesmo que pode ser que tem terra do Betapras que chegou no outro campo, o outro campo não é considerado um Betapras. Somente 50 metros em volta de onde o falecido estava. Vamos entender também isso na Gemara melhor. Vem Trumá, Achar Trumá. Se a pessoa separou a oferenda do Kohen da safra dele, não é possível separar Trumá outra vez. Vamos ver no Dav de amanhã. Bezat Hashem, qual é a novidade? Vem Tmurá ou Setmurá? Agora com a lei da Tmurá. A pessoa pegou um animal do sacrifício e pegou um animal laico e disse: o animal laico é Tmurá, é substituto do sacrifício. Como a gente já viu várias vezes, o animal laico se santifica também. Agora a pessoa pegou um outro animal laico e disse: esse animal laico é Tmurá da Tmurá. Isso não funciona. Velo avlado setmurá, e fala Tanakama mais. A pessoa santificou uma fêmea grávida. O feto se santificou também, no caso. O feto nasceu, e a pessoa diz: esse animal laico é tmurá desse filhote. Fala Hakamim, não funciona. A pessoa não santificou o feto, ele santificou a mãe grávida, e a santidade passou, se estendeu ao feto. É uma santidade diferente. E fala Hakamim, essa santidade não tem a lei da tmurá. Ibudá Omeira, avlado setmurá. Fala Ibudá que sim. É possível fazer tmurá desse filhote. Amrulô, ele deixa o setmurá, vem avlado setmurá. Fala Hakamim para Ibudá que não. A pessoa santifica um animal, então é possível fazer tmurá, estender a santidade desse animal para um animal lá. Mas se a pessoa santifica a mãe grávida e a santidade se estende para o feto, é uma santidade diferente. Não é possível fazer tmurá disso. Como a gente vê amanhã, é uma discussão como é que se interpreta um passuco. Fragmentana. Começando da primeira lei da Mishnah, a lei da Truma. A Mishnah disse que, o caso das maçãs que a gente falou. Por exemplo, uma maçã de Truma, só o Kohen pode comer. Se misturou com 99 maçãs laicas. Tudo é proibido. Mais uma maçã caiu lá, laica. Tudo se permite, fala Hakamim. Fala a nossa Mishnah, não é considerado que todas as maçãs da mistura eram trumá? A gente continua com essa proporção. Tem uma maçã de trumá para o resto. Se o resto agora já é 100 para 1, então tudo se permite. Mantana, como qual opinião vai a Mishnah? Marabihia Baral Marabihuhanan de Loki Rabeliezer. Falou, sabe, a Mishnah não vai como Rabeliezer. Letra fala outra Mishnah. Se acha o trumá, se na flá, le pachot memea, huli. Venid meu, venafal minamidumá, le macoma re. Rabeliezer Ober, medamea que trumá, vadai. Xaniomer, se acha na flá, e se alta. Então, essa outra Mishnah se refere a um caso diferente, mas o que se vê de Rabeliezer é que no nosso caso, por exemplo, se uma maçã de trumá se misturou com 99 maçãs laicas, todas as maçãs da mistura têm a lei da trumá. Então, fala beleza. Se mais uma maçã cai lá, não adianta. Porque é como se todas as maçãs da mistura são trumá. Precisa de 100 vezes mais todas as maçãs da mistura para que um não coelho possa comer. A Mishnah não falou assim, a Mishnah vai como Rachamim, Rachamim omrim, Enam edamat, ela lefi rejbon sheba. Fala Rachamim que não. A gente continua contando as maçãs, a proporção. Tem uma maçã de trumá para o resto, era 99, agora é 100. Uma maçã mais laica caiu lá, então tudo se permitiu. A discussão entre a beleza e Rachamim é também num outro caso, que a Mishnah traz lá. Que, digamos o caso das maçãs. Uma maçã de trumá se misturou com 99 maçãs laicas. Tudo se proibiu. Fala beleza, se uma maçã dessa mistura se misturou com uma outra quantia de maçãs, precisamos de 100 vezes mais maçãs da outra mistura para cancelar essa maçã que se misturou. Ou seja, fala beleza que todas as maçãs da primeira mistura que se proibiram são consideradas maçãs de trumá agora. Então, se qualquer uma dessas maçãs da primeira mistura tinha 99 laicas para uma truma, tudo é considerado truma. Uma maçã se misturou com outra mistura, falaram, beleza, precisamos de 100 maçãs laicas na outra mistura para que o Leão Coelho possa comer tudo isso. Fala Rahamim que não. Fala Rahamim, continuamos com a mesma proporção. Era uma maçã de truma para 99 laicas. Essa é a proporção de truma para laicas. Então, se uma maçã se misturou com outras maçãs da mistura, um não coelho pode comer toda a segunda mistura. Continuamos. Vera mechumatz, mechametz, vechule. A Mishnah também mencionou a lei do fermento. Revisando. Se fermento de trumá fermentou uma massa, somente o coelho pode comer essa massa. Mesmo que o fermento é bem pouco, o fermento influenciou a massa inteira. Fermentou a massa inteira, então somente o coelho pode comer. E aí a gente falou a outra lei, que se um pedaço dessa primeira massa se mistura com uma segunda massa, se esse pedaço tem o poder de fermentar com esse fermento de trumá, a segunda massa, então a mesma lei se aplica lá. Mas se não, se esse pedaço não consegue fermentar com o fermento de trumá, a segunda massa, então toda a massa é permitida para um não coelho também. Então, marabiaba marabiuhanan matizim de loker abeliezer. Fala o sábio, a Mishnah não vai como abeliezer. Ele está falando outra Mishnah. Seor shel chulin ve shel truma shenaflu letoch ha'isa velo beze kedei leachmitz velo beze kedei leachmitz venitzarfu vechimtzu. Olha só o seguinte caso: fermento de truma se caiu numa massa com fermento laico também. A massa fermentou, mas a quantia de fermento de truma por si só não era suficiente para fermentar a massa, e também a quantia de fermento laico que caiu lá não era suficiente para fermentar a massa. Mas eles juntos fermentaram. Como fica a lei dessa massa? Rabelezer Omer, Achar Acharon Nibá. Fala Rabelezer, depende qual foi o último fermento que caiu. Se o último fermento é de trumá, o fermento de trumá completou o volume certo de fermento para fermentar essa massa é como trumá. Mas se primeiro caiu o fermento de trumá e não tinha suficiente para fermentar a massa, depois completou com o fermento laico completou o volume para fermentar a massa, então essa massa é laica. Assim disse a Beleza. Na Rechamim Omrim, Benchina Falissur, Mitrilá, Benchina Falissur Basof, Leolam Enasur, Acheye Bokedelechmis. Fala Rechamim que não. Não faz diferença o que caiu primeiro e o que caiu depois. Depende do poder de fermentar. Se tem poder, fermento de trumá suficiente para fermentar a massa, então é massa de trumá. Se não, Esse fermento não é considerado, não é levado em conta. Independente do que caiu primeiro e o que caiu depois, não podemos dizer que foi fermento de trumá que fermentou a massa, se o próprio fermento de trumá não era suficiente para isso. Sabishná vai como o Hakamim. Como a gente falou, se um pedaço da primeira massa, que fermentou com trumá, um pedaço se misturou com uma segunda massa, vai depender se esse pedaço que teve fermento de trumá consegue fermentar a segunda massa ou não. Se sim, então somente o Kohen pode comer a segunda massa. Se não, não, como disseram Hakamim. Já conforme Rabbi Eliezer, vai ser diferente. Revisando. A primeira massa fermentou com fermento de trumá. Digamos, um quilo dessa primeira massa se misturou com uma segunda massa. Esse quilo tinha fermento de trumá. Então, fala Rabbi Eliezer, se esse pedaço, esse quilo, com fermento de trumá, completou a quantia de fermento necessária para fermentar a segunda massa, então toda essa segunda massa tem a lei da trumá. Rabin falou que não. Se esse pedaço, por si só, não tem, sozinho, fermento suficiente para fermentar a segunda massa inteira, não é trumá. Então, a nossa Mishnah vai como Rabin. Continua. A lei do mikve, a gente sabe, o mikve tem que ter, no mínimo, 40 CA de água da chuva. 40 desses volumes de CA. Essa água da chuva não pode ser colocada no mikve com um utensílio. Maim Shuvim é inválido para o mikve. O que acontece se a água do utensílio sim caiu no mikve? Então, vamos ver qual é a lei da Mishnah, mas a Mishnah fala depende da proporção. Então, Mantana, como qual a opinião da nossa Mishnah, e vamos entender o que a Mishnah veio dizer também. Amar Abihi Abaram Mar Abihuchanan, Rabbeleza Ben Yaakov, fala o sábio. A nossa Mishnah é como Rabeleza Ben Yaakov, de Tana fala Braita. Rabeleza Ben Yaakov, Mer fala Rabeleza Ben Yaakov. Mikve, Sheesh Bo 21 CA, Meige Shamim. Memale Bakatef, 19 CA, Upotkan La Mikve, Vehen, Teorim, vemos a página. Shasheva, Metaeret Berevia, Ubeam Shaha. Fala Rabeleza Ben Yaakov o seguinte: a pessoa tem um reservatório com 21 CA de água da chuva. 21 ou mais. Ou seja, o volume do mikve é 40. Ele tem 21 já, já tem maioria de água da chuva. E ele quer completar os 40 CA, mas digamos que não tem mais como completar com água da chuva, que a água da chuva escorra para o mikve. Fala para Ben Yaakov que ele pegue 19 CA com um utensílio e despeje no chão, para que a água escorra sozinha no mikve. Vai completar os 40 CA. Fala Rabbeleza Ben Yaakov. Nesse caso, temos já a maioria de água da chuva no mikve, 21 CA. A água do utensílio não foi jogada do utensílio ao mikve. Isso não serviria. Foi jogada no chão, que escorreu sozinha para o mikve, então vale. Então, a Mishnah vai como Rabbeleza Ben Yaakov fala aqui, Agmará, que depende da proporção, como a gente falou, se tem maioria de água da chuva do princípio, isso funciona, se não, não. E eu pergunto, o que você quer me dizer? Que a Mishnah vai com o Rabbeleza Ben Yaakov. A Mishnah veio facilitar, fala, ela defi resbon, facilitando. Ou seja, o Rabbeleza Ben Yaakov facilita e Rahamim dificulta. Esse é o raciocínio. O problema é, ilahad que atarav na Marabi Uchanan, Sheuvá Sheim Shechua Kula Teorá. Disse Rav, em nome de Rebbe Yohanan, que se a pessoa pega 40 CA de água no utensílio e despeja no chão, isso escorre sozinho no mikve, o mikve vale. Mane, como qual opinião vai isso? Lo Rabanan velo Rabbeleser. Não vai como Rabbeleser, porque Rabbeleser diz somente se a gente tem lá 21 CA de água da chuva já. E Rebbe Yohanan falou mesmo que se não tem. Então não vai como Rabbeleza Ben Yaakov. Conforme o raciocínio de antes, a Mishnah vai como Rabbeleza Ben Yaakov, que facilita, ou seja, que Hakamim dificulta ou mais. Então se Rabbeleza Ben Yaakov invalida nesse caso, muito mais Hakamim. Então como qual opinião vai Rabbi Yohanan, que facilitou mais? Então temos que reexplicar a Mishnah. A Mishnah que veio facilitar, não veio facilitar como Rabbeleza Ben Yaakov. Se trata de outra coisa, naquela discussão lá, Hakamim facilita mais, como falou Rabbi Yohanan, que a pessoa pode despejar os 40 CA de água do utensílio no chão, que vai escorrer sozinho ao mikve. Então, Ela, Amar, Rabba ou Rav Papa, explicando a Mishnah outra vez. Lefi Cheshbon Kelim, Yosef Ben Choni. A Mishnah vai como Yosef Ben Choni. Vamos entender isso. Detana fala para ele. Shloshet Lugin Maim Sheuvim Shenaflu Lemikve. Beshnaim ou Shlosha Kelim, Afilo Be'arba Vechamisha Kelim, Poslim et Amikve. A pessoa tinha um reservatório de água que não tinha 40 CA de água da chuva. E alguém despejou lá 3 lugim de água do utensílio. 3 lugim é aproximadamente 1 litro. Ele despejou 3 lugim. Então fala da minha cama, mesmo se ele despejou de uma vez, ou com 5 utensílios ou mais, não faz diferença. Na prática, 3 lugim de água do utensílio, mais que lugim foi despejado lá, a pessoa pegou no utensílio e jogou. Não como o caso de antes que escorreu sozinho. Nesse caso, o mikve se invalidou. Yosef ben Choni omer, beshnaim u'shlosha kelim poslim et hamikve, be'arba v'chamisha en poslim et hamikve. Fala Yosef ben Choni, somente um lug é levado em conta, no caso do mikve. Menos do que um lug não é levado em conta. Se a pessoa pegou 3 lugim e despejou com 5 utensílios, dividindo em partes iguais, ele jogou cada vez menos do que um lug, mesmo se ele despejou com 4 utensílios também. Então, fala Yosef ben Choni, nesse caso, cada vez que ele despejou menos do que um lug. Isso não é levado em conta. Mas se ele despejou um lug de uma vez só, aí sim o mikve se invalida. Então se ele despejou 3 lugim com 2 ou 3 utensílios, o mikve se invalidou, falei o Seben Chori. Se ele despejou com 4 ou 5 ou mais, dividindo igual, ele jogou cada vez menos do que um lug, o mikve não se invalida. Isso que falou a Mishnah Lefi Cheshbon, depende da quantia. Comeu o Seben Chori. Continua. Ven mei hatat, nasir mei hatat, vichule. Nossa Mishnah sustenta com relação ao mei hatat, a água da purificação da impureza do falecido, que para essa água se santificar, é necessário colocar a água da fonte primeiro no utensílio e depois as cinzas da vaca vermelha. Para que a pessoa se purifique da impureza do falecido. Então, mantana como copo na nossa Mishnah, ama Rabi Chia Baraba, ama Rabi Yochanan, dilu que Rabi Shimon. Falou o sábio, a Mishnah não vai como Rabi Shimon. Tana fala breita, Higdima fala mai, passou. Essa breita se trata de mei sotá, um caso paralelo. Sotá, em resumo, é uma mulher que foi suspeita de ter traído o marido. Ela tem que ser levada ao Betamigdash, beber uma água especial, mei sotá. Fala Tana Kama, Higdima fala mai, passou. Essa água tem que ser água da fonte com terra do chão da Azara. Terra do pátio do Betamigdash. Fala da cama, se colocaram primeiro a terra, depois a água, não valeu. Essa água não é meio soltar. Rabi Shimon Machshir fala Rabi Shimon que sim, valeu. Mas também Rabi Shimon, por que Rabi Shimon fala isso? Dirtiv do Pasuk, velakhula tamé me'afar, srefat ha-hatat, benatal alav, maim chaim el-keli. Então, Rabi Shimon traz um Pasuk. Esse pasuk não se trata de mei sotá, se trata de mei hatá, da purificação do impuro. Então, o pasuk diz: coloque primeiro as cinzas, depois a água. Primeiro de tudo, pergunta a Rabi Shimon: por que o pasuk chama isso de afar? Terra, não é terra. É, são cinzas da vaca vermelha. Então, Shinaka tu imashmau ladune menu gzera shavá. Fala Rabi Shimon, a Torá veio fazer uma gzera shavá. A Torá sabe que isso é cinzas. Mas, veio associar entre essa lei do Mechatat, das cinzas da vaca vermelha, com a lei do Afar, da Sotá, da mulher suspeita. Então, Neymar Khan, Afar, Venemar Lalan Afar. No caso do Mechatat, a Torá chama isso de Afar, e também no caso de Mei Sotá. No caso da Sotá, a Torá fala claramente, coloque a terra sobre a água. Então fala Rabi Shimon, a Torá veio falar que também no caso do Meihatá, faça a mesma coisa. Ou seja, que a priori, coloque primeiro a água, depois as cinzas da vaca vermelha. O Makane Dima fala Maim Kasher, Afle Alane Dima fala Maim Kasher. E assim como aqui no caso do Meihatá, fala Rabi Shimon, se as cinzas foram colocadas primeiro e depois a água, isso vale para o Mei Hatat. Assim também no caso da Mei Sotá, também vale. colocar primeiro a terra, depois a água. No Tadeach Aminelan, da onde Rabi Shimon aprende que no caso da Meihatat é válido colocar as cinzas primeiro e depois a água. Trekrektiv fala Rabi Shimon, tem dois psukim que se contradizem aparentemente. Venatan Alav Alma Efer Bereisha. Primeiro o pasuk fala, coloque a água sobre as cinzas. Então, primeiro coloca as cinzas, depois a água. Depois o pastor fala que não, coloque a água diretamente no utensílio, sem que as cinzas estejam no meio. Hakez, então, como é que se explica, fala Rabi Shimon? A Torá veio falar que nos dois casos, a água é válida para o Mei Hatat. Mas a priori, coloque primeiro a água, depois as cinzas, como no caso da Sotá. Que lá, a priori, é essa lei. Então, vem na cama aí, então. Por que na cama discute o Rabi Shimon? Fala na cama que não, tem que colocar primeiro a água, depois a terra ou depois as cinzas. Amalak sempre decradavka. Fala na cama. O que o pastor fala na sequência. Erkeli é o principal. Tem que colocar a água diretamente no utensílio, sem as cinzas no meio. Venatana lav darvan. Isso que o pastor fala, venatana lav. Coloque a água sobre as cinzas. Não é que coloque primeiro as cinzas no utensílio e depois a água. É, você coloca primeiro a água. As cinzas vão ser colocadas em cima. Misture tudo isso. Você não deixe que as cinzas fiquem boiando em cima. É necessário que a água cubra as cinzas também. Então misture. Assim Tanakama explicou isso aqui. Pergunta, mais razão de amar sempre de criar África, de marechar de criar África. Por que Tanakama disse que o pastor fala na sequência é que ele é o principal? Talvez o que o pastor fala primeiro é o principal. Coloque água sobre as cinzas. Então por que Tanakama explicou de forma diferente? Então, Lomat se tamat. Mamat se nebechor makom makshir lemala, afkar makshir lemala. Fala Tanakama que não. Temos que dizer que as cinzas têm que ser colocadas em cima da água. Porque as cinzas é o makshir. Ou seja, a água é a água da fonte. Água comum. O que torna isso uma meihatat são as cinzas. As cinzas é o makshir. Então, fala Tanakama, assim como, de modo geral na Torá, o makshir é colocado em cima, aqui também, no caso da meihatat, por exemplo, fala Tanakama, temos que colocar a água primeiro e depois a terra. Do chão do Betamindash. O Makshir, o que causa que isso seja algo especial, Meisotá, é a terra que é colocada em cima. Assim também no caso do Meihatat, o que causa que isso é uma água especial de Meihatat, são as cinzas que têm que ser colocadas em cima. Então, Tanakama associa entre outros casos da Torá com esse caso do Meihatat. Continuamos. Vem Betapras ou sem Betapras. Vimos a Mishnah o caso do Betapras. Revisando. A pessoa tem um campo. Tinha um cadáver enterrado lá. Ele não sabia, ele arou o campo dele. Então, existe uma suspeita que a marca de chá, o instrumento de arado, triturou o corpo do falecido e espalhou os pedaços pelo campo. Então, sabe, eles decretaram que 50 metros em volta de onde o cadáver estava, impurificam a pessoa que encosta, a pessoa que carrega, como o falecido. Porque pode ser que tem pedaços do falecido que impurificam onde a pessoa encostou ou carregou. Mas falou a nossa Mishnah que se alguém vem e ara esse Betapras e continua com o instrumento de arado para o próximo campo, esse outro campo não se tornou um Betapras. Mesmo que a Machrechá, esse instrumento, levou terra do Betapras para lá, essa terra não é considerada como o corpo do falecido que se espalhou lá. Então não é considerado um Betapras. Matin de Loki da Beleza, nossa Mishnah não vai como da Beleza. Detran da Beleza, não fala da Beleza na outra Mishnah. Betapras ou sem Betapras? O outro campo sim se tornou um Betapras. Fala Beleza, essa terra tem a mesma lei do que o pedaço do falecido. Assim fala Beleza, dificultando mais a lei. Então, 50 metros também do outro campo, que a terra do Betapras se espalhou, também impurificam como o Betapras do primeiro campo. Então, pergunta. Verabanan Adkama. Como falam os comentaristas aqui, a Agmará passa para um outro caso de Betapras. Um caso é que tinha um corpo do falecido lá enterrado, araram um campo inteiro e não sabiam onde o cadáver estava. No caso de antes, sabiam, o cadáver estava aqui, então 50 metros em volta é Betapras. Mas nesse caso de agora, araram um campo inteiro, tinha um cadáver lá, mas não sabiam onde ele estava, podia estar em qualquer lugar. Então pergunta, nesse caso, conforme o Rahamim, quanto é que vai ser a área do Betabras? Então, com certeza, todo esse campo é um Betabras. Porque pode ser que o cadáver esteja em qualquer parte. Isso sim. O que acontece com os campos vizinhos? Naquela época, um empregado que arava de uma vez vários campos. Ele ia de oeste a leste, arando, digamos, três campos e voltava de leste a oeste, e assim ele ia arando. Então, como é que fica além dos campos vizinhos? Então, o que é a Teravdime, a Maresta Kisha, a Marabishim Baraba, fala o sábio, Shalosh Sadon, Vestema Anot. O campo do cadáver, vamos chamar esse campo central, se purificou todo ele a Betapras. E mais os dois campos dos lados. Então, se o arado aconteceu de leste a oeste, então o campo leste tem parte que é Betapras, o campo oeste também. Se o arado aconteceu de norte a sul, então o campo central é tudo Betapras, o cadáver estava lá. Parte do campo norte também, parte do campo sul também. Mas quanto desses outros campos? Temanot, Tekama Melomana, o que é Melomana? Meama, 50 metros. Kedetnan, a Choreshta Kevel, o C Betapras, Melomana, Meama. Estou explicando melhor isso. Esse campo central tinha um cadáver, não sabem onde estava. Podia estar no qualquer parte. Então, se vem empregado e está arando de oeste a leste, o campo oeste, o campo central e o campo leste está voltando. Então, a suspeita é a seguinte. Pode ser que o cadáver estava mais para o leste, na fronteira entre o campo central e o campo leste. Então, quando o empregado foi arando, ele chegou no cadáver e empurrou os pedaços do cadáver para o campo leste, 50 metros. Então esses 50 metros são Betapras na dúvida. Quando ele volta de leste a oeste, pode ser que o cadáver estava justo no oeste. Não se sabe onde o cadáver estava. Podia estar justamente no oeste, onde ele está empurrando o arado. Então, se é isso que acontecer, ele está indo de leste a oeste, ele vai com o arado e triturou o cadáver e empurrou 50 metros dentro do campo oeste. E assim também, adiante, pode ser que ele não estava em nenhum desses lugares, pode ser que o cadáver estava mais para no próximo leste, quando ele vai voltar de oeste a leste, ele vai triturar e vai empurrar 50 metros para o campo leste, assim por diante. O ponto é que uma faixa de 50 metros do campo oeste e do campo leste, próximo ao campo central, é também Betapras, porque pode ser que os pedaços do cadáver se espalharam lá, nesses 50 metros, de um lado ou de outro. Então, o campo central todo é um Betapras, 50 metros para o leste e 50 metros para o oeste. A mesma coisa aconteceria